Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
O projeto final da Constituinte de 1823 teve 272 artigos. O texto foi resultado dos 6 meses em que os deputados constituintes trabalharam até a dissolução da Assembleia por Dom Pedro I, descontente com a limitação dos poderes da corte. Apelidada de Constituição da Mandioca, a proposta estabelecia o voto baseado na renda. A historiadora Neuma Brilhante conta a origem do nome.
Primeiro porque a mandioca era uma coisa que era fundamental na alimentação do brasileiro de então, de ponta a ponta. Era um bem, era uma commodity, para usar uma palavra atual, que você poderia comparar. Então, assim, uma quantidade de mandioca no norte do Brasil, você poderia comparar com alguém que tinha no sul. E era realmente assim, você tinha uma parcela muito maior da população que tinha acesso à mandioca do que tinha acesso a uma renda. O que era ter uma renda?
Para José Teodoro Menck, doutor em História, a proposta era simples. Votava quem podia contribuir financeiramente com o Estado.
A lógica era que quem pode votar é quem contribui para a manutenção. Essa era a lógica que existia dentro do país. Aqueles que contribuem para o Estado, pagando as taxas, com os impostos, com as rendas, esses votam. Os que votam 2 vezes, votam 3, outros não. E o que foi medido para fazer isso foi a questão que foi chamada dos alqueires de mandioca, equivalente, não era mandioca, mas era equivalente, era uma forma de ter uma medida.
A primeira constituinte não combateu a escravidão, mas tentou incluir os homens libertos entre os cidadãos brasileiros.
O trecho aprovado pela Constituinte sobre quem seriam os cidadãos brasileiros, havia sido aprovado que os africanos escravizados que se tornassem livres, que se tornassem libertos, eles seriam brasileiros. A Constituição de 24 não dá esse direito a eles.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, observa que ficou de fora tudo o que colocaria em risco os interesses da aristocracia rural brasileira.
Como era uma constituinte composta por donos de escravos, porque só eram eleitos os que tinham posses poderiam ser membros da Assembleia Nacional Constituinte, então, abolir a escravidão foi um tema que na Assembleia Nacional Constituinte, depois na Constituição, mesmo outorgada em 1824, mesmo pelos liberais, sequer era debatido.
De qualquer forma, de qualquer sorte, a formação final da Assembleia Constituinte de 1823 marca o nascimento de nosso país, com todas as limitações, com o voto censitário, mas marca o nascimento do nosso país, já com o princípio da necessidade da separação dos poderes.
A historiadora Neuma Brilhante destaca outra inovação proposta pelos constituintes, a criação do Senado e da Câmara dos Deputados.
Eles entendiam a ideia de duas câmaras como uma forma de equilibrar. Então, a Câmara dos Deputados seria a Câmara do Povo, e é tanto que ela é toda feita por eleição regular, de 4 anos, e o Senado seria esse lugar mais conservador, né? Com vitalício. Então já começa essa discussão ali.
José Teodoro Menck lembra que, embora não tenha sido aprovado, o projeto da Assembleia Constituinte de 1823 teve grande parte do seu conteúdo aproveitado na Constituição outorgada por Dom Pedro I em 1824.
Queria-se chegar a uma reforma dos poderes, da estrutura, e ali através de uma Constituição escrita. Então, na verdade, ali nós estávamos... E o Pedro também participava disso. O Dom Pedro também queria uma Constituição escrita. Tanto que ele vai logo em seguida promulgar uma outra, que é basicamente a mesma.
Como nós acompanhamos até aqui, camadas da população brasileira desejavam ter a primeira Constituição. O processo da Assembleia Constituinte de 1823, com seu projeto final, a chamada Constituição da Mandioca, foi um passo importante e decisivo nesse sentido. Mas a primeira Constituição mesmo do Brasil foi a de 1824, outorgada pelo imperador. Este é o assunto do próximo bloco. Com produção e edição da TV Senado, Leila Herédia, da Rádio Senado.
Reportagem especial.